DW. Jornal da Manhã.
No ar está o Jornal Matinal da DW África. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Saiba neste jornal, em Pemba, Cabo Delgado, jovem moçambicana abre as portas de sua casa para acolher deslocados dos ataques terroristas.
Não temos como negar. O que a gente consegue, né? É o que a gente partilha, todos nós. E somos mais que 20 nessa casa.
Na província angolana de Kwanza Norte, a UNITA denuncia intolerância política.
Nesse momento sacam bandeiras, impedem a realização de atividades, intimidam pessoas, mas a mim não vão intimidar.
Ministros das Finanças do G20 reúnem-se hoje para discutir o alívio da dívida africana.
Este perdão é importantíssimo para Moçambique, dado que precisa imensamente desse dinheiro.
São os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando. Bom dia. Ter amor ao próximo é tudo o que a jovem Awaja Fido faz ao abrir as portas de sua casa a 20 deslocados que nunca viu antes. Esta é apenas uma entre centenas de pessoas bondosas de Pemba, província moçambicana de Cabo Delgado. E os seus hóspedes agradecem o gesto de carinho da Awaja. Nádia Issouf nos conta já a seguir. Quem são estes deslocados e como é que chegam a Pemba?
Chegaram à praia de Paquitequeta aos milhares. Hoje chegam menos. Os deslocados internos que fogem das atrocidades dos terroristas desembarcam desnorteados e desprovidos de quase tudo. Mas aqui os espera um abraço caloroso, um prato de comida, roupa e até um teto.
Ter amor ao próximo, posso dizer assim. Como a gente pode dizer que se eles estão lá, estão aqui querendo que é uma ajuda. E não temos como negar. Amanhã pode vir acontecer conosco. Então, ainda para. E eles não dão o que a gente consegue, né? É o que a gente partilha, todos nós. E somos mais que 20 nessa casa.
Diz a jovem Awaja Fido, que abriu as portas da sua casa aos deslocados. Consegue acomodar tanta gente porque a casa dos pais é grande, conta. Mas pelo gesto, percebe-se que o coração é maior que a casa. Dá um significado ao adágio popular, onde come um, comem dois.
A gente passa a refeição que nem uma única panela, a gente divide as refeições.
A hospitalidade é uma das marcas de Paquitequeta, bairro onde vive a Awaja. Quem conhece sabe que os seus residentes praticamente nasceram de braços abertos. Contam que aqui as portas nunca se trancam. Um gesto que merece gratidão de Zainaba, uma das hóspedes de Awaja.
Sinto-me muito bem aqui e agradeço. Agradeço pela hospitalidade e agradeço a Deus por ter conseguido chegar até aqui.
Em Paquitequeta, muitos são da etnia Kimuani, tal como muitos deslocados que chegam. Awaja e Zainaba são Kimuanis. E a jovem de 27 anos garante que o ambiente é de harmonia em sua casa, afinal os deslocados são família, como diz. Na conversa com a DW África, nunca os trata como estranhos. Garantir o pão a mais de 20 pessoas não é fácil. Mas a solidariedade é algo que em Pemba não para de florir.
Como eu estou a trabalhar lá na praia, né? Como uma ativista, né? Há parceiros que fazem contribuição, porque lá na praia pessoas que dormem ao relento, sim, num acampamento, há outros que não têm para onde ir, que não têm família aqui. Muito triste, estamos a receber mortes, pessoas doentes.
A Awaja é ativista da COENDENE, Associação Ainda em Formação. Um gesto de humanismo que nasceu de um grupo de jovens no WhatsApp face à crise humanitária que se vive em Cabo Delgado. O terrorismo, que começou em outubro de 2017, já fez aproximadamente 435 mil deslocados, empurrando-os para a miséria.
Há uns parceiros que forneceram um kit para ajudar aquelas senhoras mães de bebê. Para dar uma cesta básica, pelo menos para se aguentar essas semanas aqui. É assim. Há pessoas que estão a doar roupa usada para poder, porque há crianças que vêm ali sem roupinha, sem nada, só vêm aqui e dizem: ah, não tenho nada, queimaram tudo, sou eu e meus filhos, assim, nem tenho o que vestir. Mas é pessoas de coração de bom ser. Ah, não, mas roupinha, antes de distribuir para aquelas pessoas.
Tal como a própria Awaja, um poço de generosidade. Apesar de usufruir dela e estar grata à sua anfitriã, Zainaba quer a sua independência e continuar a correr atrás dos seus sonhos.
Gostaria de ter o meu próprio teto e para a minha família e não gostaria de depender constantemente de apoios. Gostaria de voltar a ter o meu negócio como antigamente.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E sobre o gesto de solidariedade de Awaj Afido, perguntamos como, aliás, o que acha do apoio dos jovens ativistas em Pemba aos deslocados de guerra em Cabo Delgado. Recebemos várias mensagens. Ricardo Ramos da Luz escreve e passamos a citar: é de louvar e encorajar o gesto dos jovens. Só pode ser uma obra do diabo nascer filhos como os que nos governam, sem nenhuma compaixão ao seu povo. Chapelo Paulo escreve: é fundamental este apoio. É sinal de amor ao próximo, unidade, patriotismo e que Deus está a usá-los para ajudar os nossos conterrâneos. Fazem melhor que os ilustres que só sabem sentar no ar-condicionado e ordenar ataques e mais ataques. Mohamed Fat considera a jovem Awaj Afido uma verdadeira heroína e que até merece chefiar o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ao espaço do ouvinte, regressamos daqui a pouco. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Faz manchete hoje que a Human Rights Watch pediu esta quinta-feira ao governo angolano para investigar os abusos das forças policiais cometidos contra manifestantes em Luanda e responsabilizar os envolvidos. Através de um comunicado, aquela organização não-governamental indica que a polícia usou munições reais, gás lacrimogênio e cães para dispersar os manifestantes, do qual morreu um manifestante. A organização diz ainda que foram espancados os ativistas Nito Alves e Laurinda Gouveia e detido brutalmente o ativista Luat Beirão. O Parlamento Moçambicano lançou esta quinta-feira um concurso para a seleção de 7 membros da sociedade civil que vão integrar a Comissão Nacional de Eleições. Em conferência de imprensa, o presidente da Comissão Parlamentar responsável pelo processo, José Amélia, disse ser esta uma nobre oportunidade para a sociedade civil contribuir para a transparência das eleições no país. A CNE é composta por 17 membros, dos quais 7 da sociedade civil, 10 indicados pelos partidos com assento parlamentar, 5 da Frelimo, 4 da Renamo e 1 do MDM. O maior partido da oposição moçambicana, Renamo, defendeu ontem que uma comissão parlamentar de inquérito teria idoneidade para investigar a violação dos direitos humanos no norte e centro do país. Para a Renamo, a comissão de inquérito permitirá integrar membros das diferentes comissões temáticas da Assembleia da República com diferentes sensibilidades. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, promulgou esta quinta-feira um decreto presidencial que determina a atribuição do título póstumo de Herói da Luta Armada de Libertação Nacional ao antigo chefe do Estado, José Bernardo Nino Vieira. O governo guineense pretende reconhecer Nino Vieira como um dos mais destacados combatentes da liberdade da pátria. Os restos mortais de Nino Vieira serão trasladados no dia 16 de novembro, dia das Forças Armadas da Guiné, para a Fortaleza José da Moura, sede do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Sindicato dos Trabalhadores do principal aeroporto da Guiné-Bissau ameaça realizar, a partir desta sexta-feira, uma greve de uma semana para reivindicar o pagamento de salários de 7 meses em atraso e denuncia a intenção do governo de privatizar a empresa gestora do aeroporto.
DW África, Deutsche Welle.
Na província angolana do Kwanza Norte, aumenta o clima de intolerância política. A UNITA, o maior partido da oposição, tem sido que mais reclamações apresenta. O MPLA, partido no poder, nega as acusações da UNITA, como nos descreve já a seguir o correspondente da DW África, António Domingos.
A intolerância política está a subir de tom na província angolana do Kwanza Norte. A denúncia é feita pelo maior partido da oposição angolana, a UNITA, na voz do secretário provincial em entrevista à DW África. Francisco Fernandes Falua lança fortes acusações ao MPLA, partido no poder.
A intolerância está a subir. Nesse momento sacam bandeiras, impedem a realização de atividades, intimidam pessoas, mas a mim não vão intimidar.
E há outras denúncias, diz o político dos maninhos.
Temos um companheiro no Cambambe Dondo, o secretário comunal do quilômetro 20, desaparecido. No Bolongongo, a administração está a prometer emprego, quando sabemos que para isso, para a função pública, tem de se passar por um concurso público.
Para o secretário provincial da UNITA, não há dúvidas sobre o motivo da agitação política nesta região que está a pressionar o MPLA.
Este cenário todo que tem a ver com a proximidade dos grandes desafios das eleições.
O MPLA rejeita as acusações da UNITA no Kwanza Norte. Ouvido pela DW África, o responsável do Departamento de Informação e Propaganda Local, Luciano Martins Soba Malange, aconselha os partidos a apresentarem denúncias formais.
A intolerância não existe. Se esses partidos que denunciam tiram alguma intolerância, que sofrem intolerância, então existem os órgãos competentes que de facto tratam desta matéria. É uma questão destes partidos ou de quem faça parte de algum partido político sinta lesado por algum ato de intolerância cometido por qualquer cidadão, fazer chegar uma denúncia ou uma queixa aos órgãos afins.
Já Adão Moraes, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal do Kwanza Norte, diz que a polícia resistiu a um ataque a um dirigente político em Lukala.
Nós confirmamos um episódio concernente a isso no município de Lukala, que envolveu então o administrador adjunto da referida municipalidade. E a nossa linha operacional foi somente deter os indivíduos face à agressão que o mesmo sofreu e levá-los à barra da justiça.
Lina Lemos e Fernando Alberto são dois militantes da UNITA. Aos microfones da DW África, revelaram os municípios de Kazengo, Cambambe, Gulungu Alto, Banga e Kikulungu. Também já registraram vários casos de intolerância política que levaram a confrontos físicos entre militantes dos partidos na oposição e o partido do governo. Em 2012 e 2017, nas vésperas dos pleitos eleitorais deste ano políticos, a cidade de Ndala Tando foi palco de rixas entre militantes da Casa CE e efetivos da Polícia Nacional. Na mesma altura, foram detidos militantes do MPLA que vandalizaram bandeiras da UNITA e da Casa CE. De Ndala Tando para DW, António Domingos.
Os ministros das finanças das 19 maiores economias do mundo, G20, reúnem-se esta sexta-feira para, entre outros pontos, discutir o alívio da dívida africana, que continua a agravar-se devido aos efeitos da pandemia do coronavírus. Para o Fundo Monetário Internacional, os Estados africanos precisam de quase 410 mil milhões de euros para pagar todas as dívidas estrangeiras até 2023. Nos países de língua oficial portuguesa, o alívio da dívida pelo G20 poderá ajudar a Angola a poupar cerca de 5,3 mil milhões de euros até 2023. Johann Kaiser, da Rede Alemã de Política de Desenvolvimento, defende que sem dinheiro os Estados deixariam de desempenhar funções elementares, segurança, educação, cuidados de saúde, o que, em última análise, significa que muitas pessoas já não veem um futuro nos seus países de origem. A situação agravou-se com a pandemia do coronavírus e muitas economias estão a entrar em colapso. Os mais pobres, em particular, não têm reservas e os serviços sociais estatais não existem. Moçambique entrou na crise da dívida externa com a descoberta das dívidas ocultas. Adriano Novunga, do Fórum Moçambicano de Monitoria do Orçamento, considera que
este perdão é importantíssimo para Moçambique, dado que precisa imensamente desse dinheiro. Em termos de priorização, o setor da proteção social tem que ser chamado. Tem que se encontrar maneiras de dar bolsa à família, às pessoas mais vulneráveis, que desde que a Covid se abateu sobre o nosso país, não tiveram qualquer tipo de assistência.
Algumas commodities em alguns países africanos viram seus preços a caírem no mercado internacional por conta da Covid-19. E Jürgen Kaiser analisa que temos um fator importante que afeta países como Angola, Gabão ou a República Democrática do Congo. É a queda do preço do petróleo. Eles queriam reembolsar os empréstimos através da venda de recursos minerais, mas depois veio o coronavírus. O G20 permite que 73 países, particularmente endividados, suspendam os reembolsos até final de junho de 2021. Este é um primeiro passo, diz David Malpass, do Banco Mundial. A moratória ajuda muito, mas apenas adia os pagamentos. Alguns países precisam de um alívio substancial da dívida.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que a Amnistia Internacional informou ontem que houve dezenas de mortos num massacre testemunhado pelas forças leais ao partido no poder na região etíope de Tigray. A organização indica que provavelmente centenas de pessoas foram esfaqueadas ou mortas com machados na noite de 9 de novembro na cidade de Maykadera, no sudoeste da região de Tigray. O Conselho de Segurança das Nações Unidas prolongou por mais um ano o mandato da Missão de Estabilização da República Centro-Africana, com atenções viradas para as eleições presidenciais de 27 de dezembro. Cerca de 11 mil militares e 2 mil polícias continuarão na missão de paz na República Centro-Africana, país que já tem inscritos 22 candidatos para as próximas eleições. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, instou aos sul-africanos a abandonar o que considerou ser práticas racistas do passado e a aceitar uma sociedade inclusiva na base da igualdade social e econômica. Falando ao Parlamento Sul-Africano, Ramaphosa disse que o seu governo procura promover os direitos e interesses de todos os sul-africanos. No plano desportivo, saiba que a seleção de futebol de São Tomé e Príncipe defronta esta tarde a seleção sul-africana em partida da terceira jornada do Grupo C de apuramento para o Camarões 2021. Amanhã, sábado, no Grupo D, Angola vai a Kinshasa defrontar a República Democrática do Congo. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
De regresso, estamos no Espaço do Ouvinte de hoje, em que perguntamos o que acha do apoio dos jovens ativistas em Pemba aos deslocados de guerra em Cabo Delgado. Zaida Moyane escreve, e passamos a citar, pobre povo, sofrendo nas mãos de um governo corrupto. Fala-se de terroristas em Cabo Delgado. De onde que entram? Quem lhes fornece comida e armamento? O Partido Frelimo cria terroristas, investe neles, sacrifica um povo inocente por ambição e interesse pelos fundos externos. Se de facto forem terroristas, por que é que não matam, não atacam os megaprojetos? Parem de nos enrolar. Sintam pena deste povo que está sofrendo, por favor. Luís Sapula Papu, dizia Paulo Seco, escreve, esperem a raiva do povo. E ainda o gás se chama gás natural. É sinal de que não é gás de ninguém. Pensem que o povo está a dormir. Há de acordar um dia. Sérgio Moeller escreve que os moçambicanos são profundamente solidários. Na família há sempre um lugar para mais um prato. E, genuinamente, a família moçambicana só tem avós, pais e filhos e netos. tios, sobrinhos são praticamente inexistentes porque são tratados como pais, irmãos e irmãs. Foram assim as notícias desta manhã de sexta-feira e terminamos também a nossa maratona semanal de Jornada Manhã da DW África. A todos que estiveram na nossa companhia, meu muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Nós voltamos na próxima semana e faço já votos de um bom final de semana. A todos, um abraço. Até a próxima.